Eu já pedi à senhora vice-presidente Nilza Tessena que assegure a presidência da reunião daqui a pouco, depois de eu abrir a sessão, uma vez que eu estou um bocadinho adoentado e não estou em condições para continuar. A folha de assinatura está aqui. Eu pedia-vos que, pronto, não me fizessem forçar a voz, que eu estou em baixo de forma. Bom, quanto à aprovação da ordem do dia, temos uma alteração. Há um pedido de adiamento para a próxima sessão, do ponto 11, uma vez que a senhora deputada, que tem a ver com a cópia privada, uma vez que a senhora deputada Gabriela Canavilha está impedida de outra comissão e a sua presença é indispensável neste debate, e, portanto, trataremos para a semana, se não houver objeções. O relatório da atividade do Grupo de Trabalho do Regime Jurídico da Cópia Privada. Não há objeções? Portanto, esta alteração da ordem de trabalhos, não havendo mais alterações, vamos proceder em conformidade. Temos uma ata para aprovar. Observações à ata? Não há observações. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Bom, agora temos algumas informações, posto que me retirarei, com os pedidos de desculpa. Em primeiro lugar, queria-vos dar nota, como porventura já poderá ter constato, nós recebemos uma. Nós, o Presidente da 12ª Comissão, o deputado Mendes Bota e eu próprio, uma resposta da senhora Vice-Presidente da Comissão Europeia, Viviane Reding, sobre a questão do Euronews, que é uma questão que nos ocupou naquela audição pública, e em que a Comissão Europeia, essa carta a ser-vos-á distribuída, já dei há pouco indicação nesse sentido. E nós vamos, nesta altura, transmitir, pronto, ao Governo e à RTP para que deem sequência à abertura manifestada pela Comissão Europeia de, no período de 2 anos, financiar o contrato de produção em língua portuguesa do Euronews, portanto, o que dá o tempo necessário para que, entretanto, se construam soluções estáveis. Portanto, isto tem como a contrapartida, que a RTP se mantenha como acionista, como de resto é indispensável, para que o projeto continue na esfera pública. Bom, e portanto, creio que é uma boa notícia. Veremos agora a continuação que a RTP e, pelo lado do Governo, será possível dar a esta abertura manifestada pela Comissão Europeia, que me apraz registar como um facto positivo, confirmando-se assim por escrito as indicações orais que nos tinham sido ditas. Bom, enfim, portanto, espero que agora até abril que tudo isto se concretize e, portanto, deixemos de ter esse problema no nosso horizonte imediato. Pois, querida. Senhora deputada Inês Medeiros, tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, é só já agora fazer um pequeno comentário ao que acaba de nos anunciar e felicitá-lo pelo seu esforço em relação a esta matéria, que sei que foi muito importante e, portanto, é uma notícia que nos alegra a que acaba de nos anunciar, mesmo que a gente já tenha o e-mail. Era só isto.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Enfim, eu não gosto de deitar foguetes antes da festa, mas enfim, acho que de facto as perspectivas são positivas e, portanto, eu tenho muita esperança de que este serviço não se interrompa e que seja possível construir depois soluções duradouras para daqui a 2 anos. Mas muito obrigado pelo seu comentário. Quanto à audição regimental com o Sr. Secretário de Estado do Desporto, que foi adiada por causa das jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, já está marcada para dia 28 de março, que é uma quarta-feira, portanto, no período da manhã, às 10 da manhã. 28 de março. A audição regimental com o Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Ou do Desporto e da Juventude, eu nunca sei. É Desporto e Juventude. 28 de março. De manhã. É quarta-feira. Depois baixaram à nossa comissão um projeto de resolução do Bloco que recomenda ao Governo a suspensão imediata do processo de encerramento dos centros de novas oportunidades e a assunção dos encargos relativos ao funcionamento daqueles cujo financiamento foi recusado. E quanto a este, o Bloco pediu a discussão em plenário, que está já agendada para o próximo dia 29, ou seja, amanhã. E deu também entrada a um projeto de resolução do PCP, 231, que recomenda ao Governo a avaliação, reestruturação e manutenção dos CNOS. Aqui não temos indicação, se quer discussão em plenário ou discussão em comissão. Sr. Deputado Miguel Tiago, pode-nos dizer alguma coisa? Os CNOS, o projeto de resolução, se é para discutir aqui, se é em comissão, se é em comissão, se é em plenário. Está o do Bloco, pelo menos que eu tenha aqui nota. Se calhar por arrasto também foi. É, 231, também está. Então pronto, então já está resolvido. Pronto.
Está? Pronto.
Então era a minha cábula que não estava atualizada. Muito obrigado. Sim, senhor. Bom, depois temos aqui uma decisão a tomar quanto ao pessoal de investigação científica e informação, porque baixou à nossa Comissão e à Comissão de Segurança Social e do Trabalho, mas sendo esta designada como a competente, um projeto de lei do PCP sobre o Estatuto de Pessoal de Investigação Científica e Informação. Isto visa a revogação da Lei nº 40/2004, que na altura foi apreciada na nossa Comissão. E baixou, nós temos também em apreciação a petição 94/12, que é a relatora, a senhora deputada Nilza de Sena, que, segundo a nota que aqui tem, terá ouvido hoje os peticionários, também sobre esta mesma matéria, sobre os bolseiros de investigação científica. É assim? Hã? Há ouvidos aqui. Aqui, pronto. Então estão na agenda daqui. Vou fazer ouvidos aqui. E, portanto, os serviços chamam a atenção, e a meu ver bem, que quer o projeto, quer a petição, devem ser ambos apreciados na mesma comissão. Pelo que, ou baixa a petição, ou nós passamos a comissão para a petição para a Comissão de Trabalho, ou pede-se que o projeto de lei venha para a SEC. Eu acho que nós devíamos pedir que viesse o projeto de lei para a SEC, uma vez que a lei cuja revogação se visa foi apreciada aqui. Portanto, pelos precedentes parlamentares, mas eu dou a palavra ao PCP, que é o autor do projeto de lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dar nota da nossa concordância com aquilo que acaba de anunciar. Portanto, da parte do PCP, faria mais sentido ser debatido aqui o projeto de lei apresentado pelo PCP sobre o Estatuto do Investigador em Formação, na medida em que se prende com, aliás, é a tradição. Por exemplo, o Estatuto da Carreira Docente também foi abordado nesta comissão, independentemente de ser eminentemente uma questão laboral. E, portanto, propunhamos que fossem tomadas diligências junto da Presidência da Assembleia da República para que pudesse ser esta a comissão competente neste projeto de lei.
Esse Estatuto foi?
Foi para a Comissão de Trabalho. Não, foi para as duas. Foi para as duas. E agora tem que se decidir qual é que vai encabeçar o futuro.
Bom, depois temos um pedido de audiência da Associação IUNA, implementar uma nova atitude social, Festival Jovem Lusofonia, que propõe uma parceria para a Assembleia da República, portanto, nós foi definido o sistema de deputado piloto para o PCP, mas é apenas para avaliar do interesse, da consistência da iniciativa, para podermos recomendar ou não um apoio institucional, não financeiro, mas um apoio meramente institucional, mas, portanto, é para fazer uma avaliação da consistência desta iniciativa. E depois queria só informar-te que foi distribuído o relatório da audiência à Comissão Organizadora da Câmara das Fitas 2012. Não há nenhuma observação? Não? Bom, encerro o período de informações e, atendendo ao meu precário estado de saúde, vou-me ausentar. Peço à senhora deputada Neuza de Sena que... os ofícios para assinar, estão lá em cima. Tragam-me aqui um copo para...
este deixamos para depois, não é? Muito bem.
Então, e a minha audição?
E a audição aqui da senhora deputada?
Por videoconferência.
Muito bem. Então, vamos continuar com o ponto 6, que é a Conta Geral do Estado de 2010. É a apreciação de um parecer e votação de um parecer do senhor deputado Miguel Tiago, pelo PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, o parecer sobre a Conta Geral do Estado, desta vez, ficou à responsabilidade de um deputado do Grupo Parlamentar do PCP, fui eu próprio. O parecer julgo que é o mais objetivo possível, portanto, limito-me, de certa forma, a recolher dos documentos da Conta Geral do Estado e dos seus anexos, bem como do parecer do Tribunal de Contas, e também socorrendo-me em algumas ocasiões do parecer da Unidade Técnica da Assembleia da República, da UTAU, para fazer uma breve descrição de todos os itens que possam ter diretamente a ver com o âmbito da nossa comissão. Relembro que, ao contrário do que sucedia no passado, também agora tutelamos, se esta é a palavra certa, a cultura e, portanto, o parecer que produzi refere-se às questões da ciência, da educação, da juventude, do desporto e da cultura. Senhores deputados, o parecer julgo que fala por si, portanto, faz apenas referência àquilo que está vertido nestes pareceres e na Conta Geral do Estado, portanto, não tem considerações próprias em nenhuma das partes do parecer. Chamo a atenção para o facto de, uma vez mais, à semelhança do que ocorreu em anos anteriores e como, aliás, em passadas legislaturas, fomos alertados por senhores deputados do Partido Socialista, que na passada legislatura, no último ano, redigiram este parecer, a Conta Geral do Estado não traz dados suficientes para apurar qualquer tipo de gastos de execução orçamental, de orçamentação, na área da juventude e do desporto. Portanto, a Conta Geral do Estado de 2010 não tem suficientes dados para que possamos apurar o grau de cumprimento orçamental. À parte, uma pequeníssima referência às transferências para o Instituto Português da Juventude e para o Instituto de Desporto de Portugal, não traz qualquer outra consideração. E, portanto, nesse aspecto é muito semelhante à de 2009, que também não trazia dados suficientes para podermos apurar sobre essas áreas de intervenção do Governo. Fora essas áreas, portanto, a Conta Geral do Estado é escrutinável e é passível de ser analisado. Os senhores deputados, das considerações que aí coloco, aliás, da avaliação e análise da Conta Geral do Estado que coloco nesse parecer, resulta um conjunto de ilações que cada um tirará, certamente. Da parte do PCP, parece-nos muito evidente que o orçamento do Estado, infelizmente, é cada vez mais um instrumento meramente indicativo. Na área da educação, há uma ligeira melhoria. De facto, as execuções aproximaram-se do orçamento, substantivamente, tendo em conta o que tinha ocorrido em 2009, mas, por exemplo, na área da cultura, o orçamento real e a execução cifraram-se a cerca de metade do orçamento de Estado, que previa 236 milhões para o setor, e na prática houve cerca de 140, se não estou em erro, estou a dizer os números de cor, mas estão todos aqui plasmados no parecer. E, portanto, o parecer é muito simples, é que, tendo em conta a descrição feita na análise da Conta Geral do Estado, seja enviado o relatório à Comissão de Orçamento e Finanças, nos termos, aliás, do regimento da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se algum dos senhores deputados quer pronunciar neste ponto. Se não, coloco o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O documento foi aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto 7, que é o projeto de lei número 155/12, primeira, do Bloco de Esquerda, criou o programa de pequeno almoço na escola E para o apresentar... A senhora deputada relatora, que é a deputada Inês Teutónio Pereira.
Senhora Presidente, a deputada Inês Teutónio está na Comissão de Trabalho e tinha pedido que este ponto fosse discutido quando ela estivesse. Nós contávamos com as duas audições antes, portanto, porque ela disse...
Se calhar adiamos, não é?
Tinha-me dito que às 4:15 já estava, portanto... Se não, entretanto, eu posso apresentar, mas julgo que ganha a Comissão em ser a própria relatora a apresentar.
Muito bem, então passamos ao ponto 8. Que é a petição 68/12/1, de David José Caldas Batista da Silva, que pretende que seja realizado um referendo nacional relativo ao novo acordo ortográfico. Eu própria sou a relatora deste parecer e, portanto, se não houver nada a obstar, eu vou passar a apresentá-lo. Esta petição tem apenas um único subscritor. Deu entrada na Assembleia da República no dia 21 de dezembro de 2011, é a terceira petição que tem este mesmo objeto de análise. O peticionário, no fundo, defende que o referendo, que o Parlamento possa envidar esforços no sentido da realização de um referendo que coloque a questão novamente sobre se os portugueses concordam ou não com a existência e implementação do novo acordo ortográfico, argumentando que existe um descontentamento popular em relação a este mesmo acordo, remete este seu argumentário para um conjunto de abaixos assinados e petições prévias, mencionando que não há uma unificação com este acordo, mas apenas uma proliferação de várias grafias, e portanto refere-se particularmente a este ponto. Analisa, inclusivamente em sede da audição que se realizou nesta comissão, o caso de países congéneres em que a língua é a mesma, mas que não se verificou essa uniformização da grafia. Os serviços da Comissão dirigiram questões quer ao Ministério da Educação e Ciência, quer também à Secretaria de Estado da Cultura, em que o Ministério da Educação faz um histórico deste mesmo acordo e refere... relativamente àquilo que lhe compete mais diretamente, que dando cumprimento ao acordo, as escolas portuguesas já neste mesmo ano letivo, 2011-2012, estão progressivamente a adotar a nova grafia em manuais e outros materiais de ensino. A Secretaria de Estado da Cultura fez também um enquadramento histórico do acordo e, no fundo, remete esta questão para uma questão de natureza legal, ou seja, diz que todos os organismos do Estado e, portanto, Governo, serviços, organismos e entidades sujeitos aos poderes de direção e superintendência e tutela do Governo, desde o dia 1 de janeiro, que estão já ao abrigo deste mesmo acordo. No fundo, esta petição, na sua nota de admissibilidade, está toda conforme do ponto de vista processual. Há aqui um histórico na Assembleia da República de duas petições, já uma de 19 de junho de 2008, e outra de 8 de maio de 2008. Na audição ao peticionário, de facto, ele é muito crítico relativamente à forma como o processo todo foi desencadeado, chama a atenção para a legalidade do acordo neste momento, inclusivamente socorrendo-se do argumentário que já existia numa petição anterior, promovida pelo doutor Vasco Graça Moura. Questiona também uma dimensão que é a dimensão de custos e, portanto, impacto económico da alteração que este acordo também implica e, com base nesse argumentário e nesses motivos, requer precisamente a realização de um referendo para que os portugueses possam pronunciar. Eu, naturalmente, presidindo essa reunião, saudei a iniciativa do peticionário. Fiz um enquadramento também, porque para quem ignorasse a história da expansão da língua portuguesa, a sua geografia acabaria por defini-la também como uma língua, ou uma das línguas mais faladas, falada inclusivamente por quase 170 milhões de pessoas. Pareceu-me evidente que no mundo este fenómeno linguístico aparece com um conjunto de peculiaridades derivadas da extensa área geográfica que ocupa, com as suas idiosincrasias e as suas variações naturais. Essas variações naturais não implicam, do ponto de vista da oralidade, diferenças significativas e, portanto, do ponto de vista do acordo, esta uniformização tem uma implicação apenas, portanto, na questão da grafia. Perante a ratificação e entrada de vigor deste tratado, reconhecendo previamente o que já havia sido expresso por outros peticionários em 2008, não deixa de ser ajuizada, a meu ver, a avaliação do seu impacto cultural, letivo e educacional. Verificados todos os argumentos que foram propostos pelo peticionário e as diligências tomadas, concluí que esta comissão deverá continuar a acompanhar com zelo e especial atenção a esta matéria. De resto, temos uma outra, só aqui fazendo um parênteses, temos uma outra petição que já entrou depois desta, que vai mais além do que esta, porque não pede um referendo, pede mesmo a revogação do acordo e, portanto, provavelmente vamos ter mesmo que continuar a acompanhar. Em síntese, dizer, o objeto desta petição é claro, o seu subscritor está devidamente identificado, mas tendo apenas um subscritor, naturalmente não é obrigatória a sua publicação em Diário da República e, portanto, a apreciação do plenário também está fora de questão. E, portanto, aquilo que é o procedimento normal é remetê-lo à Sra. Presidente da Assembleia da República nos termos do artigo 8, número 17º da Lei do Direito de Petição. Peço desculpa. Agora ponho esta apresentação à discussão e, portanto, não sei se algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre este documento, sobre a apresentação deste relatório. Então, coloco o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O documento, então, está aprovado por unanimidade e passamos ao ponto 9. Senhora deputada Elza Paes.
Peço desculpa, eu cheguei um bocadinho atrasada. Gostava de perceber o que é que tinha acontecido ao ponto 5. Se foi adiado, se passa para o fim, porque penso que ainda não foi discutida essa petição.
O ponto 5 ainda não foi discutido, porque os senhores da Associação de Bolseiros ainda não chegaram. Portanto, adiámos, sim.
Obrigada.
Nada, Oriessa. Passamos então ao ponto 9. Que é a petição número 95/12/1, que solicitam medidas legislativas pela resposta a situações de violência escolar. Isto é uma petição para que seja apreciada a sua nota de admissibilidade. O deputado relator a indicar é um deputado pelo Bloco de Esquerda. Então, a senhora deputada Ana Drago. Passamos então ao ponto 10, que é uma COM 2012-45, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, computação de alto desempenho, a posição da Europa na corrida mundial. É uma apreciação também para pronúncia aqui na Comissão. O deputado relator é indicado pelo PSD.
Senhores deputados, senhora Presidente, o PSD entende que não deve ser procedida, não se deve proceder a escrutínio e indicávamos como relatora a senhora Presidente da Comissão.
Se não é. Não sei se algum dos partidos quer escrutinar esta iniciativa. Sendo assim, passamos ao ponto 11.
Está adiada.
Ai, está adiada, certo. E, portanto, passamos ao ponto 12, que é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que solicita a presença do Sr. Secretário de Estado da Cultura no sentido de clarificar. Sr. Deputado Ana Drago, força.
Eu peço desculpa, mas, ou seja, os grupos parlamentares organizaram o seu trabalho tendo em conta a decorrência da ordem de trabalhos do dia. E, portanto, quem iria fazer a discussão destes requerimentos seria a deputada Catarina Martins, que neste momento
12?
Está noutra comissão, o ponto 11 e o ponto
12?
O ponto 12 e o ponto 13, está noutra comissão.
Senhora deputada deputada, temos um problema técnico que é este. Nós já saltámos um conjunto de outros pontos, alguns por manifesta impossibilidade técnica, penso que há um problema técnico com a videoconferência, portanto, temos um outro problema que é não temos cá os peticionários da ABIC, porque ainda não chegaram, e se saltarmos estes três pontos, ficamos sem agenda, porque não temos mais nenhuma discussão neste momento.
Não podíamos, por exemplo, discutir muito brevemente o parecer sobre o projeto que até foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, que é da responsabilidade da deputada Ernesto António Pereira.
O 13º?
Porque, enfim, o parecer não é um parecer, não suscita nenhuma dúvida, creio eu, é um parecer regular e, portanto, não há aqui assim...
Se o Sr. Deputado Michel Zweifert não tiver nada a opor...
Não tem. Como disse há pouco...
Pronto, então passaríamos ao ponto 7.
Se fosse estritamente necessário, também não temo que não ganhamos muito tempo com a minha apresentação, mas em todo caso, o relatório em relação ao projeto 155/12 sobre a criação do programa Pequeno Almoço nas Escolas faz é factual no sentido de garantir todas as tramitações regimentais e constitucionais, nomeadamente referindo que existe uma petição sobre essa mesma matéria que está em discussão na Comissão e que, aliás, a própria deputada relatora é também relatora da petição, que não existiam consultas obrigatórias, que a Comissão pode, no entanto, solicitar uma série de pareceres, que a relatora reserva a sua opinião para a discussão em plenário e que, enfim, o projeto é constitucionalmente, legalmente e regimentalmente conforme e que os grupos parlamentares reservarão as suas posições de voto para o plenário na Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre a apresentação deste parecer. Senhora deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedia só para o Sr. Deputado Michel Soifer fazer chegar os cumprimentos do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda à Sra. Deputada Ernesto António Pereira, porque pelo trabalho que realizou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, não havendo mais intervenções neste ponto, eu vou colocar o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade. Assim sendo, vamos prosseguir para o ponto 12, que é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que solicita a presença do Sr. Secretário de Estado da Cultura, no sentido de clarificar a alienação da Tobis, mantendo as funções da atual empresa na área do restauro e da conservação, sem a alienação do património fílmico ou do imobiliário pertencente à empresa, e, portanto, pedia ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP é simples, não é? Portanto, fomos todos, julgo, confrontados com uma nova situação na Tobis, depois de vários anúncios ao longo dos últimos meses de resolução imediata do problema e de alienação da Tobis para uma empresa privada, ao longo de meses com alguns rumores, inclusivamente, sobre uma suposta aquisição, que, ao que parece, veio efetivamente a consumar. Essa aquisição é feita, no entanto, sacrificando as valências da Tobis. Inicialmente foi dito, nomeadamente aos trabalhadores da Tobis, que quer os postos de trabalho, pelo menos metade dos postos de trabalho, quer as valências da Tobis, nomeadamente no audiovisual, no tratamento de película e na conversão para digital e na retroversão, que todas essas valências seriam asseguradas. Ora, hoje mesmo viemos a saber que afinal já estão a ser cancelados todos os trabalhos que estavam pendentes na Tobis e que, portanto, um conjunto de produtores não vão poder utilizar nenhuma empresa portuguesa, tendo em conta que a outra que existia já cessou a sua elaboração e que restava à Tobis e, portanto, ficamos completamente desprovidos de uma empresa nacional para fazer o tratamento da película. Além disto, a questão dos postos de trabalho na TOBIS e da política do audiovisual, para a qual, do ponto de vista do PCP, é fundamental a existência de uma empresa com estas características, ficam numa situação bastante difusa. Aquilo que o PCP propõe é que o Sr. Secretário de Estado possa vir à Comissão de Educação, Ciência e Cultura prestar todos os esclarecimentos sobre a alienação da TOBIS e sobre a política do audiovisual, na medida em que a TOBIS era certamente uma peça-chave na execução dessa política. Eu relembro os Srs. Deputados que o próprio Secretário de Estado, por diversas vezes, aliás, algumas das quais aqui nesta Comissão, nos disse que o problema estava prestes a ser resolvido, que se iriam manter o papel da TOBIS se iria manter, e inclusivamente chegou a fazer alusão à conservação das posições e dos postos de trabalho. Ora, nenhum desses pressupostos que foram aqui anunciados já há algum tempo, é certo, se, ao que parece, se veio a cumprir, e portanto nessa medida o PCP entende que era da maior utilidade para esta comissão poder compreender os contornos deste negócio, as contrapartidas deste negócio e em que pé fica a política do audiovisual quando o Estado fica desprovido, o Estado e o país neste caso e toda a produção cinematográfica ficam desprovidos do serviço de pós-produção que a TOBIS prestava. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se algum dos grupos parlamentares quer pronunciar sobre este requerimento. Sra. Deputada Ana...
Sr. Presidente, ia só propor que o Bloco de Esquerda também apresentasse o seu, porque assim nós poderíamos reagir aos dois, dado que é o mesmo...
Muito bem. Então, se calhar, Sra. Deputada Catarina Martins, ponto 13.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, antes de mais, queria pedir desculpa por um erro no requerimento do Bloco de Esquerda. À hora que nós escrevemos o nosso requerimento, a notícia era, e era também o que sabiam os trabalhadores da TOBIS, que quem estava a comprar a TOBIS era uma empresa unipessoal alemã. Passado umas horas veio a notícia de que a empresa era uma empresa de capitais angolanos com um nome que, algo absurdo, pelos vistos em alemão a palavra não existe propriamente, mas te lembraria isso. O requerimento foi escrito com base na primeira informação que foi dada aos trabalhadores, que ao convocá-los para a sua primeira reunião na Secretaria de Estado, e é por isso que tem esse equívoco, e peço desculpa por isso. Mas se peço desculpa por esse equívoco, isso mostra bem a confusão do que é a venda da TOBIS. A própria Secretaria de Estado da Cultura veio dizer publicamente que não sabe muito bem a quem é que vendeu a TOBIS, que a TOBIS terá sido vendida a uma empresa de capitais angolanos, gerida por uma sociedade de advogados, que ninguém soube explicar exatamente o que era. O Bloco de Esquerda já tentou por várias vezes pedir explicações sobre o que estava a acontecer com a TOBIS. Lembro que tivemos na anterior legislatura audições sobre essa matéria, mas lembro que já este ano, no início do ano, foi chumbado o requerimento do Bloco de Esquerda para ouvir aqui o Sr. Secretário de Estado da Cultura sobre a TOBIS, com o argumento apresentado pela maioria na altura que não se podia falar de um negócio que estava a acontecer e, portanto, que não seria oportuno. Bem, agora talvez seja oportuno finalmente a gente perceber o que é que está a acontecer com a TOBIS. Esperamos nós. Não teria sentido que se fosse outra maneira. Lembrar que as notícias nos preocupam não só pela venda da TOBIS, que, como sabem, o Bloco de Esquerda sempre achou que se deveria viabilizar a empresa na esfera pública, é um laboratório único, um laboratório de referência a nível europeu para o cinema, em Portugal não há outro e essa foi sempre a nossa opção, mas havendo a opção da venda, naturalmente que as explicações devem ser dadas, até porque as garantias que foram dadas sobre a venda não se estão a verificar já hoje, quando já hoje empresas que tinham contrato com os TOBIS foram informadas de que a TOBIS não irá realizar os trabalhos com os quais já se tinha comprometido. Portanto, ficamos sem saber exatamente qual é esse negócio e qual é o impacto que tem, tanto para os trabalhadores, como para o arquivo, como para a nossa capacidade de produção cinematográfica e audiovisual. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, agora sim, não sei se algum dos grupos se inscreve. Sra. Deputada Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço a palavra para dizer que o Partido Socialista vai acompanhar estes dois requerimentos, vai votar favoravelmente, mas penso que, para além do que foi dito pelos senhores deputados, tanto do PCP como do Bloco de Esquerda, há uma série de outras questões que merecem ser, desde já, aqui relembradas, até para tomarmos a medida da importância de um esclarecimento cabal do que se passa. Como sabem, o processo da Tobis já vem de longa data, há uma situação muito complicada. A Tobis não só tem 53 trabalhadores, tem um património fílmico, tem terrenos, tem toda uma série de mais-valias, e o que nós estranhamos no primeiro anúncio de venda que nos surgiu, para além desta empresa angolana com nome alemão e sobretudo algum secretismo em torno deste negócio que nos parece um pouco descabido, porque estamos a falar de uma empresa do Estado, e dois, porque não me parece que seja uma matéria estratégica que justifique tanto secretismo. Como o caso, o comprador, segundo o que li as declarações do presidente do ICA, diz que o comprador não quer dar a cara. Porque é que um comprador de um laboratório não quer dar a cara? Quer dizer, o que é que justifica tanto segredo no facto de comprar parte do laboratório? Depois há outras questões também preocupantes, que é, pelos vistos, só uma parte da Tobis é que foi vendida, só as áreas de pós-produção digital. Eu quero lembrar que, em termos de rentabilização da empresa, só é esta parte que é rentável. Isso significa que o Estado vende a parte rentável, a verificar-se, no meio de tanto segredo não sabermos, vende a parte rentável, que é a pós-produção digital, e fica, no fundo, com toda a parte problemática, vamos dizer assim, que é tudo aquilo que tem dificuldade em rentabilizar. Portanto, também nos interrogamos sobre se de facto é um bom negócio para o Estado, tanto mais que também as informações que temos, segundo o secretário de Estado da Cultura, é que a venda cobre o passivo da Tobis. Então só cobre o passivo? O Estado então vende por zero e só serve para pagar as dívidas e fica ainda com uma série de encargos para si? Gostaríamos de ter mais detalhes sobre esta matéria. Por fim, importa lembrar que estes últimos tempos têm sido ricos em notícias um pouco assustadoras, que o único laboratório privado que existia em Portugal, a Light Films, faliu. E, portanto, que neste momento a Tobis é, de facto, o único laboratório capaz de fazer cópias a cores. Nós temos outro laboratório fílmico, eu espero não estar a ser demasiado técnica, vou tentar simplificar. O Anime Cinemateca, o arquivo das imagens em movimento, tem, de facto, possibilidade de ter um laboratório, mas não a cores. Isto significa que, mesmo para filmes recentes, que queiram tirar uma nova cópia a cores, em qualidade, terão que se deslocar à Espanha, caso a notícia que hoje ficámos a saber se verifique, que, ao contrário do que tinha sido noticiado pela Assembleia Geral, a atividade não vai sequer continuar até março para as pessoas se poderem reorganizar. Ou seja, de um dia para o outro, criámos aqui um vazio enorme para toda uma indústria e mais. Nós estamos a falar, falamos muito das exportações, fala-se muito neste momento na possibilidade de criar filmes commission para atrair para Portugal algumas produções externas, ou seja, isto pode ser uma mais-valia. É evidente que se não há um único laboratório em Portugal capaz de lidar com película, que ainda é muito utilizada, isto vai penalizar fortemente todos esses esforços. Se esse laboratório tem que estar nas mãos do Estado, nós nunca considerámos que isso era uma obrigatoriedade, mas o acordo inicial previa o manter o funcionamento do laboratório e não previa de todo o anular o laboratório. E obviamente, se se anula o laboratório, isso significa perda de postos de trabalho, que também era uma das condições para o negócio. Portanto, eu queria só pôr mais estes pontos para dizer que é, de facto, urgente um esclarecimento cabal de todos os contornos desta transação e no fundo, tentar perceber, então, porque é que o comprador não quer dar a cara num negócio que, de facto, não entendemos porque tanto secretismo e porque tanto nome alemão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado, Sra. Deputada Conceição Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu penso que este assunto da Tobis, como já foi aqui dito pela Sra. Deputada Inês, já é longo o percurso e a preocupação já é bastante grande, porque também todos nos recordamos as dificuldades que aqui nos foram presentes em relação ao pagamento dos salários dos 53 trabalhadores da Tobis. E, como a senhora deputada Inês Medeiros disse, na verdade, o Estado sempre disse e referiu, e o próprio senhor secretário de Estado, nas várias intervenções, que esta empresa não havia razões para continuar nas mãos do Estado e que provavelmente teria que ser uma empresa que teria de ser transferida. Portanto, todos nós estamos conscientes dessas dificuldades e também já agora dizer ao senhor deputado do PCP que, tanto quanto eu me recordo, ou a minha memória já não estará tão viva, o que o senhor secretário de Estado disse aqui é que quem seriam os primeiros a serem informados sobre a venda da Tobis seriam os trabalhadores da Tobis. Aliás, eu recordo-me de receber em audiência, a pedido dos trabalhadores da Tobis, ao grupo parlamentar do PSD, uma reunião, e de ter-lhes transmitido precisamente aquilo que uns dias antes o senhor secretário de Estado tinha dito aqui perante a comissão. E parece-me que as informações que nós todos recebemos é que os primeiros a serem informados foram exatamente os trabalhadores da Tobis, o que prova que o senhor secretário de Estado, aquilo que nos afirmou, é aquilo que está a cumprir. E, portanto, temos aqui, nesse aspecto, penso que as coisas estão bem claras. Em relação a toda a informação, penso que todos nós desejamos saber o que é que se passa. Mas também todos estamos conscientes que está agendado para quase daqui a 15 dias uma audiência, dia 20 de março, com a audiência regular do Sr. Secretário de Estado da Cultura. E nessa altura, certamente, todos teremos a oportunidade de colocar estas e outras questões, mas, nomeadamente, com certeza, estas questões, e por isso não vimos razão, porque entre o tempo de aprovação da presença do Sr. Secretário de Estado, se tivéssemos, digamos, um período bastante longo, ou de alguns meses, para a vinda do Sr. Secretário de Estado, poderíamos realmente exigir uma presença específica só sobre essa matéria. Penso que o assunto da Tobis, por todas as referências, e penso que a intervenção da senhora deputada Inês Medeiro, penso que foi claro para todos, mesmo nas questões técnicas, penso que mesmo assim conseguimos entender razoavelmente aquilo que nos quis transmitir e a preocupação que é perfeitamente e que é justa. Penso que todos nós, senhores deputados, entendemos, mas pensamos que no dia 20 de março teremos todos a ocasião de ouvir o senhor secretário de Estado sobre esta matéria e outras, e não vimos, portanto, razão para antecipar, porque certamente que a data não seria muito antes dessa que já está agendada do dia 20 de março.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Michel Seufert.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu espero que o meu nome alemão não cause aqui tanta estranheza como outros, mas o facto é que a própria Tobis está, na sua origem, é um nome alemão. Tobis é um acrónimo para Tonbild Syndicat, é uma nota histórica para aqueles que se assustam com os nomes alemães ligados a estas coisas. Mas, de facto, aquilo que foi decidido, quer a venda, quer a dissolução depois em Assembleia Geral de Acionistas, é algo que vem no fim de um período, de um processo que demorou cerca de 2, ou se calhar mais anos, e que infelizmente foi deteriorando uma empresa que é responsável por alguns dos melhores momentos do cinema português nos meados do século XX, e que nós, nesse sentido, lamentamos que tenha sido este o caminho que a Tobis levou. Era, no entanto, Sra. Presidente, um caminho praticamente inevitável ao fim deste longo período de tempo de indefinição, e que nós saudamos também, como aqui já foi dito, que tenham sido os trabalhadores os primeiros a serem informados da solução encontrada, e que o Governo já tenha dito que um dos pormenores e uma das condicionantes do acordo terá sido exatamente aquele de garantir a manutenção do maior número de postos de trabalho, não porque os postos de trabalho devam ser mantidos, porque sim, como é evidente, mas porque se é possível encontrar um caminho que fosse nesse sentido, isso é de assinalar. Em relação à vinda do Secretário de Estado da Cultura, nós associamos que é importante que o Secretário de Estado da Cultura possa vir explicar ao Parlamento, na medida da fiscalização que o Parlamento faz à ação do Governo, como é que este acordo foi negociado e como é que ele foi apresentado, mas, de facto, o Secretário de Estado da Cultura tem uma marcação para uma vinda cá em breve, e julgamos que nessa altura, como noutras anteriores, este tema deverá e poderá ser levantado. Aliás, o CDS terá essa oportunidade nessa altura também de ouvir, portanto, quais as explicações e quais as intenções do Governo. nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, muito obrigada. Quero só relembrar, fazer um pequeno reparo, é que, de facto, o que foi alienado é só uma parte do que estava previsto no acordo inicial ser alienado. Volto só a repetir, foi só a parte, segundo as informações que eu tenho pela imprensa, porque não temos outras coisas, é só, de facto, a pós-produção digital e o restauro, sendo que o laboratório e todo o resto ficaria nas mãos do Estado. Queria só, em relação à proposta que foi feita para a audição regulamentar, se me permitem, nós já tivemos situações idênticas noutras comissões, onde a agenda para a audição regular é tão carregada, é tão cheia, que e eu penso que será o caso na próxima audição do Sr. Secretário de Estado, que ia propor algo que nós já fizemos na 12ª Comissão, é que houvesse uma ronda específica, ou mais uma ronda só, para a questão da Tobis, caso, dado que os dois partidos da maioria consideram que não vale a pena uma audição específica, mas que pelo menos para não nos limitarmos, os temas são muito vastos, os temas da cultura, como já se sabe, as vindas do seu secretário de Estado não são muito numerosas, e portanto, se fosse possível, eu faria então uma contraproposta, que houvesse então, que se criasse uma ronda específica, à semelhança do que foi feita noutras comissões, só sobre este tema, com um tempo definido.
Mais ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, de certa forma, pedi a palavra precisamente para me referir a esta solução que a Sra. Deputada Inês Medeiros aqui nos deixou. Da parte do PCP, obviamente que o ideal seria, o quanto antes, ter a possibilidade de confrontar o Governo com esta opção e com os seus resultados. Se os senhores deputados do PSD e do CDS, que têm a maioria nesta comissão, entendem que o tempo pode ser dilatado até dia 20 de março, não estamos de acordo, mas é, obviamente, um entendimento que cabe a cada grupo parlamentar fazer. Ainda assim, da parte do PCP, o que gostava de vos dizer é que, se houver disponibilidade para aprovar este requerimento, o PCP aceita a introdução de uma ronda na vinda regimental do Sr. Secretário de Estado para possibilitar a introdução deste tema como isolado dos restantes, para garantir o tempo e o espaço para fazer esta discussão até ao limite das possibilidades da nossa reunião. Porque, caso contrário, de facto, a sua diluição será total. Aliás, lembro os senhores deputados que já passámos por um processo exatamente semelhante. A primeira vez que este assunto foi trazido à Comissão, através de um requerimento do BE e outro do PCP, não sei se recordam, e que se falou precisamente disto, e a experiência veio a mostrar isso mesmo, que a inexistência de um período específico penaliza o apuramento dos assuntos que mereceram o requerimento. Neste caso é o mesmo tema, mas é por mero acaso.
Senhora Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Dizer o seguinte, dizer que havendo a oposição a uma audição específica com toda a urgência sobre a Tobis, pois preferimos qualquer outro mecanismo como uma ronda que nos permita realmente falar da Tobis. Mas dizer que estranhamos muito, que nos tenham dito que não se podia falar da Tobis antes do negócio estar feito, porque era cedo demais. E agora não se pode, o negócio está feito, continuamos a não poder falar da Tobis. Achamos estranho. Nós temos feito uma série de perguntas sobre a Tobis, nunca temos resposta, é sempre cedo demais porque o negócio ainda não foi feito. O negócio é finalmente feito. E acham que agora é tarde demais e que não nos querem dar respostas. Entretanto, chama a atenção que é o único laboratório de película do país, que estão em causa uma série de postos de trabalho, que está em causa, acima de tudo, a nossa capacidade de produção cinematográfica e a nossa capacidade de lidarmos com a nossa memória, ou seja, o acesso que temos ao que já produzimos e a nossa capacidade de transformarmos o que estamos a produzir hoje em memória para o futuro, é disso que estamos a falar. Estamos a falar não só da capacidade de produção, como estamos a falar do nosso património, da nossa memória. Há um negócio que é, no mínimo, estranho, porque o próprio Sr. Secretário de Estado disse, quando o fez, que não sabia a quem é que tinha vendido. O Sr. Secretário de Estado vir à Comissão é uma oportunidade única, primeiro para o Sr. Secretário de Estado se inteirar sobre o negócio que fez, depois para nos inteirar a nós sobre o que aconteceu e sobre qual é o futuro que o Governo pensa para o setor do audiovisual e do cinema e para o património audiovisual e cinematográfico português.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém se quer pronunciar? Sr. Deputado Michel Zó.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Oh, eu, Sra. Presidente, os deputados falam do que querem e do que entendem, e nós, o CDS aqui nunca disse, nem diria, que não se pode falar e que o Secretário de Estado não deve falar sobre isto. Mais faltasse, aliás, eu há 5 minutos atrás disse que o próprio CDS falaria desta questão na vinda cá do Sr. Secretário de Estado. Agora, cada partido tem que fazer a sua gestão própria dos temas que leva às audições, e disse a deputada Inês Medeiro que a agenda da audição está carregada. Porventura estará da parte do CDS, do Partido Socialista. O CDS encontrará tempo para falar desta questão, porque é uma questão que deve ser esclarecida, não foge de todo a essa questão. Agora, introduzir aqui uma espécie de uma ronda própria seria mais ou menos dizer que, consoante a agenda mediática ou a agenda política do país, o governo tem que ter mais tempo ou menos tempo. Era como se nas audiências quinzenais do Primeiro-Ministro nós tivéssemos que introduzir rondas de cada vez que tivesse acontecido uma questão que alguém apelidasse de tão importante que sobrecarregava a agenda dos restantes temas. Nós evidentemente, e já na oposição, recordo, Sra. Presidente, aliás, a Sra. Presidente não estava, não sabe, mas já na oposição, quando era em cima de vindas ordinárias, o CDS abstinha-se muitas vezes de votar estes requerimentos, porque, enfim, estas questões não devem servir para e servem naturalmente, mas não deviam servir para as oposições fazerem disto uma espécie de jogo de caça e de gato, de cão e de gato com o governo. Portanto, reitero o que disse, o CDS tem todo o interesse em ouvir o governo sobre isto. Os grupos parlamentares também têm a possibilidade de, putestativamente, se entenderem de facto que é uma situação tão importante, requererem a vinda de membros do governo ao Parlamento, e se não acontecendo, cada um verá a importância que dá esta questão na audição ordinária no próximo, já daqui a 2 semanas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês de Medeiros. Pronto, Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para referir, tal como já aqui foi dito, eu penso que o grupo parlamentar do PSD, com certeza, também deseja saber e ser informado, e de maneira nenhuma não deseja que não se fale da Tobis, quer pela importância que tem a Tobis no panorama português cultural, nomeadamente na área do audiovisual e do seu futuro. Queremos com certeza que se fale da Tobis, que tenhamos todas as informações que consideremos importantes e que devemos, como é óbvio, questionar quem é responsável pela área da cultura. Mas também consideramos que com as rondas e com os tempos que são, cada um deverá geri-lo de forma a obter essas informações, e o PSD certamente terá a oportunidade de colocar a questão e de ser esclarecido. Vai ter que gerir, como noutras situações, já teve a oportunidade de o fazer. E, portanto, não vemos razões para que tenhamos que fazer qualquer alteração ou alguma ronda especial sobre esta matéria.
Senhora Deputada Inês Medeiros.
Senhora Presidente, eu lamento ter que assumir aqui um papel e relembrar alguns factos aqui aos senhores deputados do PSD e do CDS. Quero relembrar que foi o próprio PSD que, na anterior legislatura, pediu uma ronda especial sobre a Tobis à então Ministra da Cultura, Gabriela Canavilhas, alegando, aliás, falta de tempo e agenda carregada. Mas vejo que, quando se passa para o Governo, altera-se definitivamente. E quanto ao jogo de caça e de o jogo de caça de rato e gato, não sei quem é o rato, quem é o gato, eu quero relembrar que acho que nesta legislatura eu nunca assisti. E eu, na anterior legislatura, permitam-me que relembre isso, ocupava as mesmas funções que eu ocupo hoje, enquanto vice-presidente da bancada, e nós tínhamos um princípio que é nunca recusar a vinda de um membro do governo para prestar esclarecimentos, porque isso é um direito. Desculpe, nas comissões onde eu estava, lamento, senhor deputado, desafio na comissão, desculpe, desafio nas comissões onde eu estava. Eu relembrei a posição que ocupava. Eu relembrei a posição que ocupava durante aquilo que dependia de mim. Nunca, por princípio, exceto quando de facto estávamos a 2 dias, e mesmo nesses casos, a pedido muitas vezes do PSD, fazíamos rondas especiais e acumulávamos audições, duas numa, para que todos os temas fossem devidamente tratados. Eu devo dizer que não vimos até agora, fizemos vários pedidos para ouvir o Sr. Ministro Miguel Relvas, fizemos vários pedidos para, para ouvir vários ministros e o Sr. Secretário de Estado, nunca os partidos da maioria aprovaram a vinda de um ministro para prestar esclarecimentos. Eu não sei qual é a visão da democracia e do papel do Parlamento que os senhores deputados têm. O que eu constato é que, consoante estão na oposição ou no governo, ela muda radicalmente. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu, relativamente à questão da nova ronda proposta pela senhora deputada Catarina Martins, e uma vez que ela não está no âmbito do requerimento que aqui está apresentado, eu sugeria que apresentasse... Pela senhora deputada... Sim, Inês de Medeiros, peço desculpa. Sugeria que se apresentasse um requerimento que formalizasse essa mesma nova ronda. Porque eu penso que deve formalizar essa questão. E, portanto, eu colocaria à votação, em separado, os dois requerimentos que temos aqui, no ponto 12 e no ponto 13. E, portanto, no ponto 12... Pergunto quem vota contra, quem se abstém e, portanto, o requerimento foi rejeitado. Requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, no ponto número 13, coloco também à votação quem vota contra, quem se abstém e, portanto, foi igualmente rejeitado. Passamos então ao ponto 5, não é? Ou vamos à videoconferência? O que é primeiro? Passamos ao ponto 1. O que é? Da nova ronda? Então não faz um formaliza por escrito? Formaliza por escrito? Senhores deputados, eu perguntava se querem, independentemente da entrega de um documento prescrito pelo senhor deputado Inês de Medeiros, se querem votar já esta possibilidade de nova ronda e arrumávamos já este assunto?
Senhora Presidente, ou eu faço o requerimento oral e votamos, ou então querem que eu formalize por escrito e votamos na próxima
reunião,
eu não me importo.
Então faremos uma votação oral. O senhor deputado Miguel Teatro também quer intervir sobre este ponto da nova ronda?
Sr. Presidente, obviamente que o Partido Socialista apresentará o que entender. Apenas dar nota de que estes requerimentos podiam ganhar essa forma, como aliás já sucedeu no passado. Portanto, aquilo que nos vai ser apresentado pelo Partido Socialista é objetivamente um requerimento para a vinda do Secretário de Estado, igual àqueles dois que foram acabados de votar, ao qual obviamente o PCP não se opõe. Mas isto para evidenciar que tanto o requerimento do PCP como o do BE podiam ter originado essa solução. Porque já foi assim no passado e é essa a nossa prática, não é?
Oh, Sr. Presidente, então nesse caso eu prefiro, faço de facto um requerimento, formalmente, e teremos uma nova votação. Talvez, quem sabe daqui até lá, algumas consciências se acordem, despertem.
Senhor Deputado, mais alguém quer intervir sobre este ponto? Eu penso que estamos cabalmente esclarecidos. O PS apresentará um requerimento por escrito. Senhor Deputado.
Sr. Presidente, nós até podemos fazer 10 requerimentos sobre a mesma matéria, mas de facto a prática nesta comissão é que uma vez as matérias votam-se uma vez e encerram-se. Se o Partido Socialista hoje descobre que quer apresentar o mesmo requerimento que o PCP já apresentou...
Não é o mesmo.
Sr. Deputados, vamos lá ver uma coisa. O mínimo que se exige aqui é que haja alguma parcimónia. Porque na apresentação de requerimentos e nesta guerra de quem é que fala mais alto para pedir ao seu Secretário de Estado para falar sobre esta questão. É que eu depois quero ver, durante a própria audição, quem é que vai estar mais empenhado e mais a pedir mais esclarecimentos sobre esta questão. Porque o que aqui acontece, e eu lamento porque até que a deputada Inês de Medeiros aqui tenha vindo evocar que é mais democrática que os colegas do Partido Socialista da anterior legislatura que estavam nesta comissão, que faziam, e bem se recordam os deputados desta comissão, eu sei que o Partido Socialista não repetiu nenhum deputado da anterior legislatura para esta comissão na área da educação, mas isso, enfim, é algo que são as coisas da gestão interna do Partido Socialista. Agora, vir aqui dizer que os colegas da anterior legislatura não eram democráticos ou tinham um entendimento enviesado à democracia porque chumbavam as vindas dos membros do governo é muito esquisito. O que o CDS, no entanto, fez é muito claro. O CDS até aprovaria este requerimento se estivéssemos a 2 meses da vinda do Estado da Cultura, que isso fique aqui bem claro. Neste sentido, enfim, se o Partido Socialista quiser para a próxima reunião apresentar um e daqui a 2 reuniões outro, não nos opomos, como é evidente.
Oh, senhores deputados, eu compreendo as posições dos diversos grupos parlamentares e, apelando um bocadinho ao bom senso, eu diria o seguinte: nós temos a Associação de Bolseiros lá fora à espera e temos já o penso cooperacional, o nosso serviço de videoconferência. Se achassem por bem, arremataríamos aqui este assunto. A senhora deputada apresentará o requerimento, se assim o entender, e teremos a votação numa reunião próxima.
Senhora Presidente, eu só preciso de corrigir qualquer coisa. É assim, eu nunca disse que os meus colegas do Partido Socialista eram menos democráticos. Eu só assumo aquilo que era das minhas responsabilidades. Eu não fazia parte da Comissão de Educação. Portanto, o senhor pedia que enviassem a ata ou a gravação do que eu disse ao senhor deputado Miguel Seifer. Muito obrigada.
Muito obrigada. Então, sendo assim, passaremos à videoconferência, não é? Passamos à videoconferência ou à vídeo? Então, sendo assim, passamos ao ponto 5, que é a audição aos peticionários da petição número 9412, primeira. É uma iniciativa da ABIC pela alteração do Estatuto do Bolseiro de Investigação. E, portanto, pedia-se o favor de que mandassem entrar os senhores peticionários.